Você está ouvindo 7 pontos.
Isto é muito interessante. Então vocês têm, na verdade...
Tem três posições que ele por si só, se apresentou durante a cerimônia. Não,
eu quero estar aqui.
Se você não cantar para mim aqui, você vai ter que dar conta disso e vai ficar difícil.
Entendi.
É só através dele que a história acontece.
E aí, através dele, a gente foi observando que ele tinha lugares em específicos que ele gostaria de estar, sendo reverenciado, não só para nós internamente, mas que para o coletivo observasse isso.
Entendi. Então eles vêm e falam o que, que eles...
Sim.
Através dos cantos, né? Uhum. A cerimônia não é uma cerimônia falada como uma consulta, não. É uma cerimônia que segue um cronograma de cantos. E ali a gente vai trazendo o Exu em alguns momentos, conforme ele veio se apresentando. Porque nesse formato da cerimônia, os cantos vieram. Eu vou entrar nesse lugar, eu vou entrar nesse lugar. E a gente depois, né, ainda sentava, escrevia, falava assim, não, mas ele está pedindo aqui, ó. Ele quer entrar aqui. Mas não estou entendendo, porque ele tinha que ser lá na frente.
Uhum.
E aí, quando a gente fazia, eu já tive momentos na cerimônia que não desenrolava. Daqui a pouco eu senti uma presença aqui. Falei, nossa, eu não chamei ele.
Mas ele está.
Mas ele está aqui. Então, vamos trazer ele para dentro da cerimônia nesse momento.
É muito... Vocês são... levados, né? Eles é que dirigem.
Uhum. Eles que dirigem.
Eles dirigem a cerimônia. Eu gosto de dizer que a Rose tem uma velha, né? É uma senhora, assim, maravilhosa. Ela dirige a cerimônia com Exu.
Ah, é mesmo?
Uhum. Ela tem uma maestria na direção junto com Exu que faz com que a gente olhe realmente aquilo que a gente não quer olhar.
É a função deles, né?
É a função.
E esta velha, você diria que é uma preta velha, que é uma bruxa, que é uma velha do cemitério, que é uma pombagira, que é... Quem é ela?
É uma senhora, é uma anciã. Ela não tá, não é numa cabocla, ela não é não tem uma determinação, uma dominação.
Certo.
Denominação. Ela é uma senhora, uma anciã.
Uhum.
Muito poderosa, uma anciã. Né? Já conversei com ela, já perguntei se era cabocla, se era Exu, se era preta velho, se era... Eu sou uma anciã, meu filho.
Isso.
Eu acatei, né? Porque a gente fica bitolado, né?
Exato,
preto
é isso
velho,
que eu dizer.
Cabocla, Exu, baiano. Existe muito mais, muito, muito mais. Né?
E isso é muito interessante porque é como quando a gente abre, né, esse universalismo... Veja, vocês estão trazendo orixás e ayahuasca. Né? Eu entrevistei aqui a mãe Sara, que no terreiro dela chegou uma linha de bruxas. Falando de bruxas, elas simplesmente se apresentaram e falavam, somos bruxas. Ah, pombagiras, minha mãe. Não, somos bruxas. Bruxas. Outra falange.
E a mim, segeias.
Isso. Falei, vamos trabalhar com vocês aqui agora. E é uma energia, ela falou, uma energia completamente diferente, enfim. Como tem tantas outras coisas, a gente rotula. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim.
Sim.
Não tem. Você falou de Exu no começo, se saúda na, né, gira de Umbanda, se saúda Exu no começo, mas ele vai aparecer na gira lá na segunda parte.
Sim.
Lá quando vira pra Quimbanda.
Exatamente.
Sim.
E quem falou que não? Quem falou que ali no meio do trabalho dos caboclos não precisa vir Exu pra limpar ali o obsessor, pra levar embora, pra ajudar?
Exatamente.
Aquilo que a gente falou, ele tá sempre, né?
Sempre,
ele
o tempo
tá sempre,
todo.
Ele tá sempre, então por isso ele é o primordial. Ele está em todos os lugares, todos os momentos, tanto na nossa vida quanto fora da nossa vida material, né?
Uhum.
Ele está muito mais presente no espiritual do que na matéria, né?
O tempo todo.
O tempo todo.
E vocês tiveram contato com os... Bom, entendi, então, se eu for lá, eu vou tomar ayahuasca, eu vou participar da cerimônia. Nos cânticos eu vou ter contato com o Exu, que me protege.
Sim.
com o meu Senhor.
Com os seus guias, com os seus guias. A princípio é isso, né? Tá. Aí, claro, que durante a cerimônia vem outros, né?
Uhum.
Né? Os outros das pessoas que estão ali, os nossos mesmos, os guias da floresta, tem muitos guias da floresta, do lugar onde a gente mora, uhum. né? Da terra mesmo.
Sim.
Né? Os guias, os elementais do lugar. E fora os seres estelares, e, né? Que a gente sabe que vem, e, enfim...
Quando a gente fala que a gente vai elevar o quântico, é para acessar essas egrégoras. Então, ali, nesse momento, por exemplo, veja que se você for colocar dentro de uma ritualística, de uma tradição, Ogum está lá na frente também, geralmente.
Sim.
E quando nós chamamos Ogum, ele está no meio da cerimônia, que é quando vai elevar o quântico da cerimônia. E aí, nesse momento, traz-se Exu, Ogum e os arcanjos.
Uhum.
Então, a gente abre para o estelar ali. E aí são portais que se abrem, que a gente se conecta, mas quem vai se apresentar para a pessoa que está ali vai depender dela.
É o guia dela.
É o guia dela, é a força que ela traz, é a crença dela. Então, na cerimônia, eu particularmente não tenho a terceira visão aberta, uhum. mas a minha audição é muito apurada. Então, eu sei quem está. E aí, no final, a gente sempre faz uma roda de conversa para saber da experiência de cada um. E as pessoas relatam seres que elas nunca viram,
uhum.
e que vem, tem a falange dos doutores que também entram nessa cerimônia.
Que lindo.
Linha do Oriente, né? Tem que trazer, né?
Linha do Oriente, cura, né?
Cura.
Sim, eles entram
no começo,
junto com os orixás da terra,
uhum.
e depois eles entram também lá direcionando a curar os nossos antepassados, quando a gente abre os ancestrais. Porque nós temos antepassados que a grande maioria morreu inconsciente das suas mazelas.
Sim.
E tem antepassados que ficam vagando, que não encontram o caminho. Então, ali nesse momento, quando a gente abre esse portal dos ancestrais e o Exu, Tatá Caveira, que é acionado nesse momento.
A falange uhum. dos caveiras, né?
E aí ele
das almas,
a gente traz
essa linha toda.
Uhum. Daí uhum. a gente traz os doutores do astral direcionando cura para esses ancestrais.
Que maravilhoso.
E às vezes a gente não canta esse canto, né, dos doutores, fica puxado.
Tem que vir.
Fica pesado.
Entendi.
Tem que vir. Pelo aquilo que a Rose falou, né?
Gente, o que a Rose tá falando, parem para pensar, né? Se a gente tem, por exemplo, uma pessoa, não falando mal de nenhuma religião, por favor, né? Porque cada uma tem a sua doutrina. Mas, por exemplo, os muçulmanos que morreram e acham que vão encontrar não sei lá quantas virgens, que é 50 virgens, 100 virgens.
Por aí.
Ele chega lá e não encontra nada disso, porque basicamente não é essa a ideia, não tem? Ele fica perdido, ele não entende o que aconteceu. E esses seres, né, esses espíritos estão vagando, muitas vezes estão perto da gente, são ancestrais nossos, e que não querem nos fazer mal, mas fazem indiretamente, né?
Atrapalham.
Sim, atrapalham muito pela repetição de padrão, né?
Uhum.
Aí a gente repete o padrão deles, sem saber que a gente está repetindo o padrão.
Exato.
Tomando aquilo verdadeiro pra gente. Aí quando a gente toma consciência que essa vibração de desequilíbrio não é nossa,
uhum.
aí a gente entra num desequilíbrio interno. Não, mas peraí, quem sou eu então?
Exato.
Aí entra Exu. Pra direcionar, não, você é isso. Essa energia que você estava vibrando é dos teus antepassados, dos teus avós, dos teus bisavós. Você é um ser único, você uhum. não precisa repetir os seus padrões. Faz aquilo que você tem que ser feito.
E aí consegue limpar isso.
Consegue limpar.
Encaminhar esse ancestral que estava ali. Porque a gente tem muita ideia do tudo é obsessor. Tudo é obsessor, tudo é espírito que quer fazer mal.
E é de fora, né?
Aham, uhum, e é eles que vieram, gente, eu sou boazinha.
Uhum.
Não sei o que eles estão fazendo comigo, que eu sou uma
Imagina.
Flor de pessoa, um alecrim dourado. Tá, tem os obsessores que a gente atrai mesmo, porque você, né, acaba fazendo coisas que atraem os obsessores. Mas tem esses ancestrais, tem essas vidas que a gente já teve, tem esses erros que cometemos e que trazemos também na nossa energia. Tudo isso vai pesando no que nós estamos aqui. Então, às vezes, você tem pensamentos de qualquer coisa. Tem um morro de medo de andar de avião. Nunca sofri um acidente. Por que que eu não entro no avião? Vai ver lá se você não tem um antepassado que caiu, sofreu um acidente, que morreu nesse acidente de avião, ou que participou da Primeira Guerra e foi bombardeado e está até hoje lá tentando achar o avião dele e voltar para casa. Enfim, é muita coisa. E é lindo como tantas terapias têm trazido isso agora, né? A gente tem a constelação familiar, a gente tem Theta Healing, que vem limpando coisas também, a gente tem muitas.
É, o próprio xamanismo tem um processo de limpeza quântica dos antepassados, né? A questão dos antepassados é muito delicado. É muito delicado porque a gente entra numa afetividade muito grande de quem está aqui e de quem já foi.
Sim.
Né? E o autoconhecimento através dessa questão é uma chave, é um link muito importante no desenvolvimento do autoconhecimento da própria pessoa. Quando a gente percebe que todas as vibrações que estão nos atrapalhando, a gente não precisa e não deve carregar mais, fica fácil.
Sim.
Mas para chegar a isso, necessita de chute.
Maravilhoso. E nós temos esse direito, né? Porque a gente também ouve que não é seu karma, então você tem que aguentar. Né?
Então. Aí gente, é meio duvidoso.
A gente pode co-criar o nosso destino.
Isso é muito importante falar. Porque vamos tirar da mente também essa coisa do mas você está passando por isso que você merece. Você tem que aguentar, isso daí é seu karma. Não, gente, não, vamos tirar essa ideia da cabeça. Né? Ou você entende que Deus, o Criador, ou seja lá como você queira chamar, é de infinito amor e bondade, e aí essa ideia não se encaixa, ou então, ok, né? Então estamos falando de outra coisa.
É, e buscar assim, se responsabilizar pelas suas escolhas.
Sim.
Que é essa grande chave que as pessoas não estão acionando.
É.
Porque eu escolhi hoje fazer o programa. A gente poderia ter voltado para casa.
É.
Né?
É verdade.
É uma escolha.
Tudo
é
escolha.
É uma escolha.
E escolha é consequência.
Sim.
Né? Não é assim, você escolheu isso, então agora vai ser ruim. Não, você escolheu isso e a consequência é essa. É só a continuação das escolhas que fizemos.
É o livre-arbítrio, né? O grande criador deu o livre-arbítrio pra gente. Então, aonde que a gente caminha? A gente caminha dentro daquilo que a gente conhece.
Uhum.
Se a gente não conhece, a gente vai aprender com Exu. Exu,
né? A gente sempre tá voltando pra Exu.
A gente sempre volta pra Exu.
Você viu como a gente volta pra Exu?
Exatamente. Porque assim, o trabalho que é, pelo menos o meu trabalho profissional, é muito Exu.
Uhum.
Né? Eu trabalho com desenvolvimento espiritual, com desenvolvimento pessoal e trabalhos de cura com intensidade, enfim. Exu sempre tá na frente.
Uhum.
Né? Eu fiz uma cerimônia ontem só com homens. Né? Um trabalho de expansão, de realização, de ação, de Exu.
Maravilhoso.
Sim, né? Então eu vim aqui hoje com o pensamento de mostrar que Exu é Exu. Não é um demônio, não é uma coisa que todo mundo... Ah, Exu é brabo, Exu é isso. Não, Exu é amor, é alegria, é dinamismo.
Maravilhoso. E a gente tem essa... Tá na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já pulei um, né? Eu já pulei o intervalo inteiro, já era pra ter segundo e eu não fiz o primeiro.
Eu vou te dar um papelzinho.
Não, senhor, não entre nessa. Que esse povo da internet já me castiga, né? Já disseram que era pra ele pensar no Zerei e jogar bolinha de gude. Daí já veio uma ideia de que, vai que ele é filho de Xangô. Eu falei, não, pedra não, né, gente? Aí, vamos fazer um favor. Nós vamos pro intervalo, mas eu quero voltar ainda falando dessa questão de Exu e das escolhas. Porque também, às vezes, a gente vai fazer uma consulta e quer que... Tô falando isso agora porque eu aprendi isso há muito pouco tempo. Você quer que a entidade te diga o caminho, né? Você chega lá e fala, meu pai, para onde é que eu vou? Ele fala, minha filha, para onde você quer ir que eu te ajudo? Mas a escolha é tua, não posso te dar o caminho. Eu posso te intuir, eu posso te ajudar, eu posso limpar a sua energia para que você veja a coisa com mais clareza, né? Eu posso afastar os véus, eu posso te ensinar, mas seguir é a gente que segue, né? E é difícil a gente querer, a gente quer sentar na frente da entidade e dizer, o que que eu faço agora, meu pai?
Tudo, a gente quer tudo certinho, tudo de mão beijada. A gente tem que galgar isso, merecer.
Isso.
Não é assim.
É. A gente não quer, mas a gente precisa.
Sim.
Vamos para o intervalo, então, a gente já volta. Eu vou tentar ver se tem alguns comentários ali no Insta, porque aqui eu não consegui abrir ainda. Então, gente, não é que eu não quero mandar beijo, tá? Aqui não deu, peraí. Já vamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.